Poucos temas têm despertado tantas paixões como a proposta do Escola Sem Partido. A impressão é que a maioria dos que gritam não tem ideia do que estão defendendo ou atacando. Afinal, de que escola sem partido estamos falando, hein? Posso entrar? Amigo, amiga, não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite. Este é o Café Brasil, eu sou o Luciano Pires.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E quem vai levar o e-book Me Engana Que Eu Gosto é o Jefferson Vasconcelos.
Luciano, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Jefferson Vasconcelos, sou engenheiro agrônomo, moro aqui em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. E eu vou tentar o desafio, talvez o arrojo de fazer um comentário sobre dois programas, fazer um link entre dois programas, que é o 568 ao Mestre com Carinho e o 576 Gratitude, onde eu tive uma experiência aí alguns anos atrás, quando eu me formei como engenheiro agrônomo, eu fui visitar a escola que eu me formei no meu curso primário. E fui lá fazer essa visita para ver se encontrava algum professor e acabei encontrando uma professora minha do terceiro ano primário, salvo engano. E quando eu a encontrei, eu falei para ela, ó, vim aqui para agradecer a senhora pela ajuda, eu consegui me graduar no ensino superior e a senhora teve uma participação importante. E por incrível que pareça, a professora, já uma senhora aí na casa dos seus 50, 60 anos, ela me olhou como se fosse um fantasma. Ela simplesmente disse que em toda a sua carreira nunca tinha acontecido isso. Nunca nenhum ex-aluno tinha ido lá agradecer ela pelo trabalho que ela tinha feito. E hoje aí, já um pouco mais maduro, estou fazendo um curso de mestrado. Eu vejo os professores se esforçando bastante para ensinar a gente, os alunos. E eu, assim, fazendo esse link, eu vejo tanto que a gente é ingrato. Os professores lá se esforçando para ensinar a gente, para transmitir o conhecimento. E vários alunos desinteressados, vários alunos, isso em curso de mestrado, em curso de pós-graduação, desinteressado, não muito antenado com os ensinamentos, o professor lá se esforçando, tentando fazer o máximo para passar o seu conhecimento, e um grande desinteresse, parece que o pessoal só ali para cumprir tabela. E eu lembrei desse caso da professora, que ela disse assim que os alunos lá do primário, depois mais para frente, não foram fazer esse agradecimento, mas hoje na pós-graduação é o mesmo. E aí eu faço o link com a gratitude. Por que será que o brasileiro, ele é tão ingrato assim? Por que será que o brasileiro sempre pensa que consegue tudo sozinho, que consegue ser o bom, que consegue ser sempre o melhor? Eu tinha um amigo que sempre fala assim, que até para morrer, a gente precisa de quatro pessoas para carregar o caixão nosso até a cova. Então, eu faço esse link aí, gratidão. Acho que isso é um dos sentimentos mais importantes que o ser humano pode ter por outro. Agradecer a ajuda, ter a consciência que ninguém está sozinho e principalmente agradecer a tudo. E até trazendo esse link aí, uma das formas de agradecer tudo de bom que você tem feito por mim e pela minha família através do podcast Café Brasil, eu assinei o Café Brasil Premium, já tem aí desde maio ou junho, salvo engano. E mais uma vez agradecer muito a você, a Cissa e ao Lala aí por tudo de bom que vocês têm trazido para mim, para o meu crescimento como pessoa, para o meu crescimento como profissional. Um grande abraço a todos vocês, fique com Deus e continue fazendo esse ótimo trabalho de desenvolvimento de pessoas que vocês fazem. Valeu, um abraço daqui de Uberlândia, de Jefferson Vasconcelos.
Grande Jefferson, que bonita essa sua atitude, viu? Eu tenho uma relação de carinho com meus professores. Quando eu me lembro deles, é sempre um misto de saudades e agradecimento. E essa é uma perspectiva interessante quando a gente discute o Escola Sem Partido, sabe? Nessa discussão toda, onde é que foi parar essa relação de gratidão, de interesse, de compromisso, de dedicação dos dois lados, hein? Do professor e do estudante, hein? Olha, obrigado por sua reflexão e especialmente por sua atitude.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Jefferson receberá um kit DKT recheado de produtos Prudence, como géis lubrificantes e preservativos masculino e feminino. Prudence é a marca dos produtos que a DKT distribui como parte de sua missão para conter as doenças sexualmente transmissíveis e contribuir para o controle da natalidade. O que a DKT faz é marketing social. E você contribui quando usa produtos Prudence. facebook.com/DKTBrasil. Vamos lá então, meus alunos, por favor. Na hora do amor, repitam comigo, Prudence.
Repitam comigo, Prudence.
Chegou a hora do Café Brasil Prêmio. Você quer ouvir o que é que diz quem tá assinando, hein? Hoje é o Fernando Sobrinho.
Fala, Luciano, beleza? Aqui é o Fernando Sobrinho que tá falando. E eu queria dar um depoimento a respeito do Café Brasil Prêmio. Cara, dois podsumários e sumários foram preponderantes aí para eu poder tirar um projeto da gaveta e colocar ele tocando. O primeiro deles foi o Mindset e o outro foi o Poder do Agora. Então, assim, ambos fizeram eu tirar do papel o projeto do podcast que eu estava querendo fazer, né? E só para você ter uma ideia, entre o primeiro episódio e o último, eu multipliquei, já foi multiplicado por 5 a quantidade de downloads por episódio. Então, assim, tudo fruto dos ensinamentos, do conhecimento que eu estou adquirindo com o Café Brasil Prêmio. Luciano, muito obrigado.
De nada, cara. Quem agradece sou eu, viu? Café Brasil Premium, inspirando projetos. E você aí, tá esperando quem, meu? Assine cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte. Muito bem, começando com Liberdade é Tudo, um instrumental que está no disco do Charlie Brown Jr., Ritmo, Ritual e Responsa, de 2007. Me lembro que lá em 2008, quando pouca gente falava a respeito, publiquei o Café Brasil 91, A Fábrica de Idiotas. Nele, eu comentava que conheceram um projeto chamado Escola Sem Partido e explicava rapidamente o que era. De lá pra cá, muita coisa aconteceu. A discussão se ampliou, as paixões ideológicas assumiram o lugar da lógica e o que se vê são brigas, confrontos e muita, muita desinformação. Eu sou a favor do Escola Sem Partido, mas me recuso a debater o assunto no meio da gritaria. Aliás, eu me recuso a debater um monte de assuntos no meio da histeria. Há tempos, eu pretendia voltar ao assunto, mas essa semana eu recebi um vídeo em que o juiz Fábio de Toledo, numa das dezenas de audiências para a discussão do projeto, dá o seu depoimento. O juiz Fábio de Toledo é paulista de Itabapuã, pós-graduado em Direito Administrativo e juiz desde 1998. Mas o seu maior atributo é outro. Ele é pai de 10 filhos. E explica o que entende do Escola Sem Partido. Sim, claro, cara. Vai ter gente nos comentários tentando destruir a reputação do juiz, tirando o foco do que foi dito para colocar no quem disse. É assim que o Brasil funciona hoje, não é? Bom, eu estou preocupado primeiro com o que foi dito e só depois com quem disse. Ouça.
Se nós estamos aqui para debater sobre um projeto, senhor presidente, penso que um aspecto fundamental é entender o que é esse projeto. Que lei é essa que está sendo aprovada? Eu vim aqui com esse objetivo de expor aos senhores, e não com a mesma autoridade que o Dr. Miguel Managibe tem, tanto pelo conhecimento que ele do assunto e como por ter participado diretamente. Mas venho trazer uma visão sobre esse projeto. Eu dei aula em faculdade de Direito por 11 anos na minha vida, e sempre que alguém queria manifestar alguma opinião sobre um tema jurídico, eu falava, bom, vamos ao texto da lei para saber se nós podemos manifestar a favor, ao contrário, e a partir disso extrair uma luz. Porque eu tenho conhecimento de debates anteriores que aconteceram nessa casa, debates acalorados, mas na hora que vemos as manifestações, Vinícius, senhores vereadores, eu fiquei com dúvida que se eram manifestações expostas por pessoas que leram o projeto. Porque a paixão falou tão forte, uma questão ideológica subjacente aflorou tão forte, que eu ficava com a sensação de que não estávamos sequer falando da mesma coisa. Então, se me permitam, eu venho com esse objetivo de nos debruçar sobre o tema que é o foco, que é trazido a essa casa. O doutor Najib já expôs o tema, mas eu sei, mesmo correndo o risco de ficar um pouco cansativo, se me permite, doutor Miguel, eu vou repetir, porque as expressões são importantes para serem entendidas. Né? Então, fica instituído o artigo 1º, a hora que falar, um juiz vem aqui começar a ler artigo de lei, fala, vai dormir. Eu ia ter que pedir para servir cafezinhos para vocês também, porque senão eu corro o risco de, se não dormirem, pelo menos não ser ouvido. Mas eu prometo que eu vou tentar ser o menos cansativo possível. Então, fica instituído, no âmbito do Sistema Municipal de Ensino, com fundamento no inciso 1, artigo 23 da Constituição Federal, o programa de escola seu partido com os seguintes princípios. Vamos lá. Neutralidade política, ideológica e religiosa do Estado. Quando nós fazemos direito, a gente aprende uma coisa, a lei não tem palavras inúteis, e o projeto aqui não tem palavras inúteis. Eu confesso que eu tinha uma preocupação com a expressão neutralidade. Por que tem uma preocupação com essa expressão neutralidade? Porque nenhum ser humano é neutro. Um juiz está falando isso? Um juiz não é neutro na hora de julgar? Não. Ah, não? Não. O juiz tem que ser imparcial. Ele tem que ouvir os dois lados. Ele tem que considerar os dois aspectos. Ele tem que analisar a situação sem pré-conceitos, sem ideias pré-concebidas. Mas neutro ninguém é. Por que nós não somos neutros? Nós temos uma experiência de vida. Nós nascemos numa determinada família, num determinado contexto social, numa determinada cidade, num bairro. Nós tivemos uma determinada educação. Nós tivemos, ou não, uma mãe que nos pegava no colo e nos acariciava de uma determinada forma. Nós temos, ou não, uma experiência com nossos pais. Nós temos, ou não, todos nós temos, melhor dizendo, uma história de vida, e essa família em que nós tivemos, esse meio social em que fomos criados, tudo isso que faz parte da nossa história demonstra quem é que nós somos. E onde nós vamos, nós levamos esse nosso jeito de ser. Inclusive, e que se entenda bem, hein? Inclusive as nossas convicções filosóficas e religiosas. As nossas convicções, não é uma espécie de chapéu que a gente deixa lá fora, ao entrar no parlamento ou entrar no tribunal. Nós levamos conosco as nossas convicções onde é que estejamos. De tal sorte que não somos neutros. Temos de ser imparcial, temos de considerar os vários aspectos. E o professor, não na mesma medida em que o juiz, estamos falando de coisas diferentes, também não é neutro. Ele tem a sua história, ele tem as suas convicções, e ele não precisa, entendam, nós vamos colocar as coisas nos devidos termos, ele não precisa se despir das suas convicções filosóficas, político-religiosas, ao entrar na sala de aula. Não é isso que estamos defendendo. Vou ler, a lei não tem palavras inúteis, meus caros. Ela não tem palavras inúteis. Neutralidade política e religiosa, e religiosa de quem? Do Estado. O Estado, sim, não. O Estado docente não vai impor ideologia nenhuma. O professor, ele pode ter as suas convicções. Nós vamos retomar esse tema um pouco mais à frente. Mas não se está exigindo nesse projeto uma neutralidade do professor. O Estado, enquanto tal, não vai adotar nenhuma postura em relação a isso. pluralismo de ideias. Isso está na Constituição, o doutor Miguel já disse, isso não está simplesmente repetindo o que está na Constituição. Ou seja, as pessoas têm convicções diferentes e todas as pessoas precisam ser respeitadas por pensarem diferentes. E precisamente dessa diferença de concepções é que nasce a beleza de uma sociedade democrática, conquanto que se cada um saiba respeitar as pessoas que pensam diferente de mim. Eu posso dizer que fulano ou ciclano tem uma ideia que na minha concepção é absurda, sempre com profundo respeito por aquela pessoa que pensa diferente de mim. Senão nós estamos jogando a perder todo o sistema democrático. Liberdade de aprender e ensinar. Olha, não há... Se eu tivesse que terminar aqui, não vou terminar, vou me adiantar um pouco mais. Mas se tivesse que terminar com uma frase, e voltarei a ela depois, não há educação sem liberdade. Não há educação sem liberdade. Um profundo respeito à liberdade da pessoa é um pilar básico da educação. Liberdade entendido, não como um poder de fazer o que quer, porque isso não é liberdade. Liberdade, isso é libertinagem, isso é, assim, a liberdade é aquele atributo que todos nós temos de escolher entre duas ou mais opções a melhor. Essa que é a verdadeira liberdade, aquela que vai de acordo com a dignidade da pessoa humana, e do contrário é mau uso da liberdade. Proteção integral da criança, direito da criança ser educada, direito dos pais sobre a educação religiosa e moral de seus filhos. Como o doutor Miguel dizia, isso já está previsto, simplesmente se torna claro e precisa ser explicitado para o profissional da educação. O direito dos pais formarem os seus filhos. Vamos retomar esse tema em instantes, sobre o que é o papel da família e que é o papel da escola na educação dos nossos filhos. Muito bem, mas aí, e aqui é o risco que eu tinha de ser repetitivo, mas eu penso que deve ser esclarecido, que quando fala dos deveres, eu vou falar do primeiro agora, no exercício da função de professor, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções, preferências religiosas, morais, políticas ou partidárias. Uma leitura superficial do que está dito aqui pode chegar a conclusões equivocadas no seguinte sentido. Bom, então vai amarrar as mãos do professor. Ele não pode mais ensinar, ele não pode mais expor o que ele pensa, ele vai ter que ficar, vai entrar na sala de aula de mãos atadas. De novo, a lei não tem palavras inúteis. No exercício, não se aproveitará da audiência cativa dos alunos para promover. Não, ninguém impede que ele exponha a sua opinião. Ninguém impede que ele diga o que ele pensa ao final de um... Imagine uma... O tema aqui é um pouco mais sensível, como vamos estudar filosofia, história, enfim. Até, na minha opinião, doutor Miguel, imagine um professor num determinado... Estou tratando de história, movimentos filosóficos que surgiram em meados do século XIX, expor o marxismo... E até se confessar marxista numa sala de aula, não vejo por que o professor ser tolhido disso. E não é isso que o projeto está indo contra. Está indo contra posturas que víamos contrárias à liberdade do aluno. E esse é o limite. De promover no sentido de impor uma convicção, de exercício de uma espécie de militância no mau sentido, no mau sentido da palavra, para forçar uma convicção nos seus alunos. Isso que não é possível. Isso é abusar do direito da cátedra. E todos nós profissionais do direito sabemos que não há direito absoluto. Porque o direito ele sempre deve ceder diante de um outro direito. O professor tem a liberdade da cátedra? Tem. Tem. Qual é o limite desse direito que decorre da cátedra? A liberdade, a igual liberdade dos alunos também, de serem educados, agora sim com imparcialidade, sabendo expor os diversos aspectos da questão. E isso está muito bem colocado no projeto. Não está dizendo que o professor não pode expor a sua opinião, até porque isso seria impossível. Até porque isso seria impossível. Imagina o seguinte, os nossos filhos em casa... Veja, eu não preciso falar a minha opinião. Eles já olham o tom de voz, a posição dos olhos, a torcida do nariz que nós fazemos, e eles já sabem se eu concordo ou se eu não concordo com o assunto. Quando nós vamos convivendo numa sala de aula todos os dias, principalmente se é um bom professor, se é aquele que se preocupa com os alunos, se é aquele que está atento àquele aluno, por que ele não está prestando atenção, por que esse está prestando atenção. Ou seja, se é um professor autêntico, aquele que está ali para dar o melhor de si para o seu aluno, ele cria uma empatia. E essa empatia é recíproca. De tal sorte que é inevitável que eles percebam, não só com palavras, no tom de voz, na ênfase que dá a cada assunto. Gente, eu estou falando com professores, vocês são doutores nisso e eu sou um aprendiz. Mas vocês sabem que, intuitivamente, eles acabam descobrindo as nossas preferências, as nossas opiniões, as nossas convicções. Isso é absolutamente natural. Ninguém quer tolher isso do professor. Isso é natural. O que queremos, o que se quer evitar, é uma campanha explícita, declarada, intencional, de doutrinação com profundo... E aqui é o ponto, com desrespeito à liberdade do aluno. Isso que é absolutamente inadmissível. E não que eu tenha as minhas convicções, e eu não vou jamais, ninguém jamais é obrigado de se despir das suas convicções, ao entrar na sala de aula, ao entrar no parlamento, ao entrar num tribunal, seja onde for, as nossas convicções sempre as levaremos conosco. O que se impede, o que se busca impedir, é essa campanha orquestrada de convencimento desrespeitoso com a liberdade do aluno. Isso sim que não se admite. Próximo, não favorecerá, nem prejudicará ou constrangerá os alunos em razão de suas convicções políticas, ideológicas, morais ou religiosas, ou a falta delas. Agora eu lanço a seguinte pergunta. Será que todos que os nossos professores sabem ter... Aqui a palavra correta é imparcialidade mesmo. Será que eles sabem agir com imparcialidade? No sentido de considerar correta uma resposta a uma pergunta de uma prova, por exemplo, em que a opinião do aluno é completamente contrária à do professor numa questão em que tanto uma quanto outra estão corretas. Porém, ele consegue dar a mesma nota para aquele aluno que tem uma opinião contrária à sua, porém exposta com coerência, com clareza, com precisão, de acordo com a idade de cada um, é claro. Será? Eu faço essa indagação. Será que isso é necessário? É necessário que a lei relembre isso aos nossos professores e é necessário que os nossos professores tenham essa maturidade. Tenham essa maturidade de saber a respeitar a opinião em contrário dos nossos alunos. Fomentar a discussão, mas admitir que pense diferente do que nós pensamos. Essa é a educação que nós queremos. Uma educação que educa para a liberdade. Não fará propaganda político-partidária em sala de aula. Essa nem se dizer, né? Essa aqui sim é uma afronta e simplesmente inadmissível. De novo, ninguém está impedido de ter opinião político-partidária. Ninguém está impedido de ter preferência por esse ou por aquele candidato. E o professor, como um cidadão comum que ele é, tem direito de ter as suas convicções, tem direito de ter a sua opinião político-partidária. Agora, daí a você fazer propaganda em sala de aula, isso é inadmissível. Por quê? Porque, de novo, qual é o limite disso? Respeito à liberdade dos nossos alunos. Gente, estamos falando de liberdade. É um projeto que, quando se a crítica se vem, é de tolher a liberdade do professor, me desculpe, não leu o projeto. Ou não leu de boa fé. Leu com olhos pré-conceituosos. Porque se nos despirmos de pré-conceitos, viremos que estamos falando do primeiro ao último ponto de liberdade. E não vai tratar de questões políticas, socioeconômicas, socioculturais e econômicas, apresentará aos alunos de forma justa as principais versões, teorias, opiniões e perspectivas concorrentes a respeito do tema. E aqui a dificuldade é um pouco ainda maior, porque quando se fala de questões políticas, socioculturais e econômicas, corre-se o risco de, quem sabe, os profissionais de educação sabem do que eu estou falando, do que é uma crítica sarcástica nas entrelinhas. O que é se valer da ironia para ridicularizar opiniões contrárias? É um expediente, lamentavelmente, que se vale. E só que age assim quem não tem honestidade intelectual. Ou, me desculpem, quem não teve a diligência de querer saber a opinião contrária. Isso não se admite de quem não seja um profissional da educação integral. O projeto trata também do tema, isso é de especial relevância, entre família e escola. Respeitará o direito dos pais dos alunos a que seus filhos recebam educação religiosa e moral que esteja de acordo com suas próprias convicções. Será que se respeita isso? Quantas vezes vimos alunos evangélicos sendo ridicularizados por professar a sua fé? Quantas vezes os irmãos das igrejas evangélicas, o senhor sabe, eu não sou evangélico, mas tenho um profundo carinho, um profundo respeito pelas suas convicções e pelo trabalho em prol da sociedade que vocês desenvolvem, quantas vezes são discriminados em função não só em função da sua fé, mas em função de agirem de maneira coerente com a vossa fé? E o que é isso? De novo, vocês vão cansar de dizer, desrespeito com a liberdade. A família tem direito de expor as suas convicções aos seus filhos e serem educados nessas convicções, e a escola precisa respeitar. E teria muitos outros pontos a falar, mas penso que tocamos no principal. Mas eu gostaria de um último aspecto que me parece de extrema relevância, até para lutarmos além do que diz esse projeto. E que é o seguinte. De maneira provocativa, eu lançaria uma seguinte pergunta, que numa faculdade de pedagogia, daria ensejo a um debate infindável. Mas a nossa ideia não é ser polêmico, mas esclarecer um ponto. E a pergunta é a seguinte: quem é que prepondera na educação? A família ou o Estado? Se eu lançasse isso num debate acadêmico, isso daí não teria resposta, poderiam se acalorar as questões entre família e Estado. Na minha opinião, a questão aqui não é nem só constitucional, a questão aqui é de direito natural. Para o direito natural, assim como o filho nasce, quem transmite a vida ao filho é pai e mãe, a obrigação primária de educar é de quem? Pai e mãe. O Estado tem por missão, a partir dessa realidade natural, ajudar os pais na educação dos filhos. E hoje em dia, infelizmente, já faz muito se não atrapalhar. Aliás, esse projeto, que me desculpe, o projeto, eu manifesto o meu apoio, mas é um projeto que visa impedir que se atrapalhe. São meios que buscam impedir que o Estado atrapalhe o exercício de um direito natural de os pais educarem seus filhos. E como que nós poderíamos, então, agora, para além do que está nesse projeto, caminharmos por uma verdadeira liberdade de ensino? Como que poderíamos? Porque um grande erro também na educação, é uma frase que vocês que trabalham com educação sempre ouvem dizer isso, o seguinte, olha, até aqui vai a escola, daqui para lá vai a família. Essa frase, que a gente ouve muito no ambiente acadêmico, ela tem um quê de verdade, mas tem um quê de artificial também. Porque não dá para rachar nossos filhos e alunos no meio. Não tem como a família tratar de um pedaço da parte esquerda e a escola tratar da parte direita do cérebro, por exemplo. É tudo uma coisa só. De tal sorte que num futuro o que se espera da educação entre família e escola é coerência, parceria. O ideal seria que houvesse parceria entre família e escola, de tal sorte em que aquilo que se ensina e se vive em casa é coerente com aquilo que se ensina e se vive numa família. Mas como que nós podemos fazer isso? Como é que nós podemos conseguir esse objetivo que a nós parece ideal? Bom, alguns dirão, há uma gama de escolas particulares que talvez sejam coerentes com essa concepção de vida, em que os pais podem selar essa parceria com a escola e aí sim haver essa coerência entre escola e família. É, mas a grande maioria da nossa população ainda depende da escola pública. E como é que eu posso, numa escola pública, estabelecer essa parceria de valores, dado um aspecto multifacetado de valores que reina numa escola particular? É por isso que, agora, para além desse projeto, eu exponho a minha opinião que o futuro da escola, o papel do Estado, se os governantes estiverem efetivamente comprometidos com a liberdade de ensino, for fomentar acesso às famílias que não têm como ter recursos para procurar a escola que eles gostariam para os seus filhos. O voucher educação não é aceito pelo Estado docente. Por quê? Porque o Estado não quer abrir mão do seu poder de doutrinar, de querer impor um conteúdo curricular que esteja de acordo com a concepção política dominante num determinado momento. Agora, por que não fomentar? Qual o motivo, por exemplo, de uma coisa que me ocorre agora, uma escola, um movimento, uma igreja evangélica, um centro espírita, ou uma sociedade filosófica que uma determinada concepção de vida, constituir a sua escola a partir de uma associação e o poder público subvencionar aquelas famílias? O que há de errado nisso? A que interesses isso vai contrário? Ao interesse do Estado impor a sua concepção dominante? O que nós estamos aqui a sustentar é precisamente o direito da família de educar os seus filhos segundo os valores que lhes são essenciais. E contar com escolas que sejam parceiras nesse sentido. Escolas que sejam parceiras e que fomentem os mesmos valores e principalmente que deem também suporte aos pais. Porque hoje uma grande dificuldade que as famílias têm é que os pais também não sabem como educar seus filhos. Não sabem porque o mundo assumiu uma feição muito complexa, de modo que eles estão, de certo modo, desnorteados. E a escola deveria também exercer esse protagonismo no sentido de formar pais. E isso só seria possível para chegar num país em que a grande maioria ainda depende, não tem condições de arcar com uma escola pública, se nós fomentarmos a liberdade no sentido do Estado subvencionar, no sentido do Estado proporcionar às famílias o direito de escolherem a sua escola. E o Estado arcando com isso. Isso é um sonho que pode parecer, doutor Miguel, senhores vereadores, um tanto utópico. Mas me chamaram para falar de liberdade da educação, de liberdade de ensino, e eu não vejo maior expressão da liberdade de ensino do que aquela que concede a cada família, a cada pai e a cada mãe o exercício de um direito natural de que é escolher o que entende como melhor para as suas filhas, melhor para os seus filhos. O ato de educar é um ato de amor, é um prolongamento do ato de dar a vida. Da mesma maneira que cooperamos com Deus, e não tenho vergonha nenhuma de dizer isso num parlamento. Da mesma maneira que cooperamos com Deus na missão sublime de trazer nossos filhos ao mundo, também o fazemos na missão igualmente sublime de educá-los. E o Estado espera-se que pelo menos não atrapalhe.
Não atrapalhe.
E num futuro muito próximo que nos ajude no exercício dessa missão. Muito obrigado.
Bem, vamos lá então. É claro, eu vou receber comentários de gente que não concorda com o que o juiz disse. Isso é natural, é até salutar. O tema é polêmico, sim. Eu trouxe a manifestação do juiz para este programa principalmente por ela acontecer sem desrespeito, sem gritaria, com começo, meio e fim, colocando as coisas no seu devido lugar. Até hoje eu não havia visto nada assim nos debates, que têm sido marcados por conflitos, gritos, truculência e desrespeito. É briga de bar, cara, onde ninguém ouve ninguém, todo mundo bate, todo mundo apanha. Eu vou repetir aqui, olha, pessoalmente, eu sou a favor do escola sem partido, sim. Mas do escola sem partido que o juiz explicou. E não aquele outro que a gritaria transformou em caricatura. Aliás, você sabe quem é que descreve o escola sem partido que eu defendo, hein? ninguém menos que Leandro Karnal.
Seria muito bom que um professor não impusesse apenas uma ideologia e que abrisse caminho para sempre para o debate. Eu gostaria de uma escola que suscitasse o debate. Gostaria de uma escola que colocasse para o aluno, no século XIX, um texto Stuart Mill, falando do indivíduo, da liberdade do mercado, ao lado de um texto de Marx, e que o aluno debatesse os dois textos.
Grande Karnal, é isso aí, meu caro. Esse é o Escola Sem Partido que eu defendo. Multiplicidade de ideias, com transparência, com debates, com respeito e liberdade. Bom, agora vem a sua parte aí, ó. Processe tudo o que você ouviu aqui e fique com, talvez, a palavra mais importante que o juiz falou. Maturidade.
Eu choro de cara suja, meu papagaio o vento carregou. Lá se foi, tá nunca mais. Tem a nova que pai comprou. Cansa Maria, Maria, lança seu corpo jovem pelo ar. Ela já vem. Solidária nos ajudar. Não fique triste, menino. A linha é tão fácil de arranjar. Vem aqui, vem escolher. Papagaio de cor a cor.
E assim então, ao som de Beto Guedes com Maria Solidária, de Fernando Brant e Milton Nascimento, que foi tema de abertura da novela Coração de Estudante, que vamos saindo uns pensativos, outros revoltados, uns esclarecidos, outros provocados. Que bom, meu. Cara, esse debate ainda vai muito longe, viu? Que pena que não acontece com a educação, com a elegância, com a clareza do juiz Fábio Toledo, olha. Muito bem, com o estudioso Lala Moreira na técnica, a revoltada Cissa Camargo na produção e eu, que admiro a clareza, a educação e a lucidez, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Jefferson, o assinante Fernando Sobrinho, o Diego nos visitando aqui, né? O juiz Fábio de Toledo, Beto Guedes e a banda do Charlie Brown Jr. Este é o Café Brasil, de onde veio esse programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast e para visitar a nossa lojinha no portalcafebrasil.com.br. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746. Se você estiver fora do país, é o 5511-964294746. E também estamos no Telegram, com o grupo Café Brasil. Mergulhe fundo no mundo do Café Brasil acessando a confraria no cafebrasil.top e o premium no cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo provocativo, grupos de discussão, ah cara, uma turma da pesada, crescendo junto, discutindo, trocando conteúdo... Para terminar, uma frase de ninguém menos que Paulo Freire. O diálogo cria base para a colaboração.
Café Brasil.
Rádio Nós Voz.
Há 14 anos em seu coração.